Olá, nós somos os Manos de Deus e ouvimos o M80 Paddle Pop. Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop,
Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop. M80 Paddle Pop. Bom dia, bom fim de semana. Estamos bem? Estamos?
Estamos bem.
Já pode respirar de alívio porque parece que já acabou o Mercúrio retrógrado. Era isso que estava a afetar a sua performance. De certeza que só estava a jogar mal por causa disso. Portanto, a partir de agora, seja bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Deste lado, Elsa Teixeira, o Pedro Plantier.
Bom dia.
O Luís Nunes.
Bom dia.
Oh, Luís Nunes, estás muito baixinho. O que é que se passa contigo?
Ah, ok.
E também o João Ramos, que está no norte do país e põe-nos sempre a par do que se tem passado no paddle.
É verdade, e esta semana vamos falar com um dos pioneiros do paddle nacional, com uma lenda do paddle, e ainda vamos até ao Douro Paddle. Aliás, é por aí que vamos começar.
M80 Paddle Pop, primeiro set. Hoje começamos pelo norte do país. Vamos conhecer um dos maiores e mais recentes clubes do Porto, o Douro Paddle.
E o João Ramos foi até lá e falou com o Duarte Félix.
Olá, bom dia. O Douro Paddle é o mais recente clube de paddle aqui a norte. Um clube com bastantes campos, campos muito especiais, e já vamos ouvir porquê. E também um clube que está já inserido numa outra área desportiva que já existia. Duarte, fala-nos um bocadinho deste projeto.
Este projeto nasce numa zona nobre do Porto, aqui junto à Foz do Douro, numa área que já era conhecida como uma área desportiva, onde já está assentado um campo de futebol de 11, um campo de futebol de 7, onde diversos miúdos e graúdos da nossa zona praticam essa modalidade. Vimos aqui uma oportunidade de expandir para uma modalidade em voga como o paddle. Criamos 12 campos de World Paddle Tour, 12 campos oficiais e preparados para a prática da modalidade a nível profissional, sendo um deles individual, algo que também no Porto era reconhecido como uma lacuna até à data.
Esse campo individual é inclusivamente um dos campos que tem maior número de reservas. Cada vez mais existem grupos, às vezes dois amigos que vêm jogar só para bater umas bolas.
Certíssimo, João. Acho que é uma das grandes, grandes surpresas que nós temos, uma das grandes vitórias que nós temos neste projeto, é mesmo individual. Temos pais e filhos, casais, amigos que estão a iniciar a modalidade ou que até não têm a possibilidade de arranjar mais dois elementos para jogar e conseguem usufruir bastante da modalidade, visto que as regras são similares e o volume de jogo acaba por ser também maior.
O Douro Paddle, como tu disseste, tem 12 campos. Inicialmente o projeto nasceu só com 3 e depois houve uma expansão. Como é que foi aqui este processo, ter que esperar pelos novos? Houve muitos cancelamentos, muitas reservas que não puderam aceitar, de certeza?
Sem dúvida, João, sem dúvida. Foi desafiante. Todos nós queríamos o projeto no seu auge o mais rápido possível. No entanto, abraçamos este projeto com 3 campos numa fase inicial. Já teríamos também balneários e recepção para os mesmos. No entanto, após a expansão para os 12 campos, criamos uma nova estrutura de balneários, criamos também um estacionamento que faça jus à nossa taxa de ocupação e acoplamos os serviços de restauração, bar e loja de forma diferenciada e um bocadinho mais sedutora do que tínhamos até à data.
Um dos pontos importantes para o clube é a formação. Estão a apostar bastante na Academia de Jovens, apostam também bastante na Liga de Clubes. Apesar de ser um clube recente, é importante para vocês esta formação e esta cantera que criaram aqui?
Sem dúvida, João, sem dúvida. Era uma das lacunas que o paddle tinha no seu range etário, digamos assim, na sua faixa etária. Havia pouca aposta na modalidade, no futuro da modalidade, que ao dia de hoje reconhecemos como sendo os mais jovens. Temos todos os dias vários alunos, já ultrapassamos a centena de alunos jovens no nosso projeto, que também integram a nossa Liga de Clubes. Como referiste bem, nós olhamos para a Liga de Clubes como a montra da nossa academia, já ultrapassamos os 500 alunos ao dia de hoje, e esses sim estão habilitados a jogar por nós, connosco, na Liga de Clubes.
O Douro Paddle foi o primeiro projeto de 2, um segundo que vai surgir numa cidade limítrofe aqui a norte, que é Gondomar. É um local que ainda não tem paddle. Este crescimento para aquela zona é mesmo de propósito para captar muita gente que provavelmente joga paddle no Porto e depois mora em Gondomar e dorme e faz a sua vida lá.
Sem dúvida, João. Nós temos aqui, neste momento, ao dia de hoje, um clube no centro do Porto para abastecer as pessoas que durante o dia e ao pós-laboral estão efetivamente localizadas nesta zona, mas criamos também um projeto fora do centro do Porto para que as pessoas, quando se deslocam para o seu exterior, para as suas casas ou para até outro tipo de trabalhos, tenham também a possibilidade de usufruir de um clube como o Douro Padel e que sintam a mesma experiência que sentem ao dia de hoje no clube que está já em vigor.
Quantos campos vai ter esse Douro Padel Gondomar? Chamemos-lhe assim.
E o nome está corretíssimo. São 14 campos, dois dos quais individuais, e isto prova também o reconhecimento do sucesso que os mesmos estão a ter ao dia de hoje.
Planos de abertura 2025?
Sim, sim. O mais sensato diria que sim. Por nós, este ano seria o ideal, mas de forma sensata consigo-me comprometer com 2025.
Estamos inclusivamente num clube, e podemos já dizer, porque também já foi anunciado pela Federação, que vai receber o Campeonato Nacional de Absolutos. O qualifying, último fim de semana de maio, e o Campeonato Nacional, primeiro fim de semana de junho, vai ser um desafio grande, porque vamos ter aqui milhares de pessoas nesses fins de semana. Como é que o clube se vai adaptar? Vai aqui fazer algumas mudanças, campos a mais? Conta-me o que puderes contar.
Claro, claro. João, posso-te contar que efetivamente foi com enorme agrado que fomos convidados e nos propusemos a receber esse evento. Efetivamente, o número de campos ao dia de hoje pode não ser, caso o número se mantenha de acordo com os últimos nacionais, suficiente. No entanto, vamos ter aqui um campo principal montado especificamente para o evento, para que toda a gente consiga experienciar a modalidade, quem já conhece e mesmo quem não conheça, consiga perceber que a modalidade efetivamente está a ser profissionalizada, os eventos de pádel estão cada vez melhor. Portanto, nós, para os atletas e para os espectadores, vamos querer criar aqui um evento muito forte, que faça jus ao crescimento da modalidade.
Foi conversa sobre Douro Padel. Venham ao Porto cá jogar. Se não vierem antes, venham cá no Campeonato Nacional. Serão de certeza bem recebidos. Duarte, obrigado e um abraço.
Obrigado.
M80 Padel Pop. Tie Break. Um famoso 7 perguntas sobre padel. E hoje temos um treinador que também é comentador de padel na Sport TV.
Senhores e senhoras, Nuno Mateus.
Tie Break. Primeira vez que jogaste padel?
Foi em Espanha, numa academia de ténis em Barcelona, na década de 90, teria aí 15 ou 16 anos. Confesso que na altura não achei piada nenhuma, era 100% tenista e o padel parecia-me um ténis para totós. Mal sabia eu o que aí vinha.
Porquê é que continuaste?
Depois, em 2003, começo o projeto de desenvolver o padel em Lisboa, tiro o curso de treinador e a partir daí já não mais parei.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Jogo apenas 2 a 3 vezes por semana com os meus amigos, com os meus alunos, no clube mais bonito de Lisboa, o Padel Expo, obviamente.
Tens ou já tiveste aulas?
Hoje em dia não tenho aulas, dou aulas apenas, ajudo as pessoas a jogar um bocadinho melhor e também ajudo as pessoas a ensinar um bocadinho melhor nos cursos de treinador.
Que nível achas que tens?
Eu já não faço torneios desde 2019. O último torneio que fiz foi nesse ano, no Cotênis do Estoril, na altura com o Afonso Fazendeiro, jogámos nível 1. Hoje em dia, certamente, diria nível 2.
Qual a tua melhor característica?
Melhor pancada, diria certamente a esquerda.
Qual a tua pior característica?
Pior. Dizem que não me mexo, mas acho que isso são mesmo as más línguas a falarem.
Tie Break. Nuno Mateus, treinador e comentador da Padel na Sport TV. Dizem que não se mexe. É um nível 2-3, diria eu, e a melhor pancada é a esquerda.
M80 Padel Pop, segundo set. E já estamos no segundo set. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E quem é que já temos ao telefone, Pitucas?
Olha, é uma das pessoas cujo nome surge sempre quando se fala do início do padel em Portugal. Foi meu parceiro durante 7 anos e foi meu sócio durante 5, João Roque. Normalmente quando eu e o João estamos juntos, um é o pai do padel, outro é a mãe. E neste caso a mãe sou eu.
Graças a Deus tu és a mãe.
Mas João, como o padel cresceu tanto hoje em dia e há muitas pessoas que não nos conhecem, o que é bom sinal, como é que o padel surgiu na tua vida?
O primeiro contacto foi em Espanha. Fui a uma das muitas viagens que fazia a Madrid para ver, na altura, a minha namorada, a mãe dos meus filhos, e que os amigos levaram-nos a um clube. Vamos fazer um jogo. Eu não sabia o que era, disseram pádel, para mim não, nem sabia o que era. E eu perguntei, disseram, vamos pôr-te raquetes. Ah, então não faz mal. O que for, a gente safa-se. E pronto, e puseram-me lá dentro daquele campo um bocado esquisito, umas paredes de um lado e do outro e atrás. e aí ficou o bichinho. Pronto, foi engraçado, não foi nada difícil, digamos assim, porque eles também não jogavam muito e, portanto, não era preciso usar as paredes e o bicho ficou. Depois, uns anos já mais tarde, se calhar bem mais 5 ou 6, apareceu um grupo de amigos na Quinta da Marinha, do qual depois eu também te fui buscar. E começámos a jogar pádel já mais aí com o bicho mais ativo, digamos assim, que era jogar já para divertir e para ganhar se fosse possível. Pronto, na brincadeira, porque não havia muitos torneios na altura, mas aquela coisa de voltar a competir, que nós tínhamos feito ténis, voltar a competir foi engraçado e sem dúvida é um desporto que leva muito para a parte fã e para a parte divertida e fácil de aprender, e depois com um grupo de amigos que vai aumentando conforme os jogos que estamos fazendo, foi o pontapé de saída, mas sem dúvida a grande situação que ajudou a esta entrada no pádel foi a nossa ida ao Mundial de 2006 em Múrcia.
É verdade.
E perceber a dimensão que o pádel tinha lá fora, principalmente em Espanha na altura, como é óbvio, porque o resto da Europa, França tinha tentado, mas não tinha desenvolvido grande coisa, e era literalmente só Espanha. E aí pensámos como é que é possível que em 2006 exista um desporto destes com esta dimensão num país ao lado do nosso e que aqui nem sequer existe. Ou seja, éramos o quê? Um 100 na altura, se calhar, não é?
Sim.
Ou pouco mais. E aí ficou claramente a cabeça a pensar logo, temos que trazer isto para aqui. Pronto. E a partir daí foi desenvolver um bocadinho as coisas, falar com umas marcas, porque eu tinha a minha empresa de importação e exportação de material desportivo, uma marca fazia falta aqui, na altura, entre aspas, era mais fácil porque não havia nenhuma, mas ao mesmo tempo era muito difícil porque havia 150 pessoas a jogar, ou 100 pessoas a jogar, íamos vender o quê? 20 raquetes, 30 raquetes,
porque
as pessoas já tinham raquetes na altura, agora, era um mercado que nós pensámos logo em explorar e quando chegámos depois do Mundial tentámos pôr as coisas a andar, logo em termos de exploração de campos que existissem e depois de criação do nosso, e pronto, e depois foi um atirar de cabeça pela montanha abaixo, que felizmente acho que está a dar resultados, basta ver o pádel como está hoje, ou seja, acho que os clubes que existem agora deviam-nos pagar um FII até o resto da vida pelo trabalho que nós fizemos
é verdade.
Há quase 20 anos, não é?
É verdade.
Mas deu muito trabalho, dá muita chatice, mas continuo a ver a alegria das pessoas que jogam pela primeira vez, além das outras, mas principalmente as que jogam pela primeira vez, e acho que isso merece ou mereceu qualquer esforço que tenhamos feito, que acho que é espetacular.
É verdade, tanta coisa que foi criada ali que hoje em dia é utilizada, não é? Que as pessoas não fazem a mínima ideia. Até quem começa a jogar, quando eu conto a história de que é uma coisa engraçada, que eu ainda vejo muito, e pegou, que era as pessoas quando começam a jogar, a bola tem que passar pelos quatro. E eu conto esta história, que estava eu, o João, eu acho que era o Soares e o Sousa, não, estávamos a jogar, e estava o Hélder Veríssimo, a Cecília e mais, e não sei se era a Vitória, Caneta e mais alguém, estava no campo ao lado, e pegámos, íamos começar o jogo, e disse, olha, serve tu, e mandámos a bola para um outro, e disse, não, serve tu, não, serve tu, e a bola por acaso passou pelos quatro. E quem estava ao lado, que é um dos grandes dinossauros do paddle, que é o Hélder, que agora está doido com o pickleball, e a Cecília,
exato,
que ainda joga, que viram aquilo e a partir daí começaram a passar, e é uma coisa que as pessoas usam muito, a bola tem que passar pelos quatro, ver quem começa a serviço, não existe.
Esta semana tinha lá umas pessoas a jogar no clube, exatamente a dizer isso, uns miúdos que devem ter começado aqui há um mês ou um mês e meio, e exatamente isso, não, para servir temos que ver quem é que serve, a bola tem que passar pelos quatro, e eu assim, ih, Jesus, isto afinal ainda existe.
Mal sabem eles como é que começou.
É engraçado.
Eu gosto dessa ideia do FII, eu vou tentar propor aos clubes um FIIzinho.
Ah, uma plaquinha com o vosso nome.
Um FIIzinho.
Se vires bem, é assim, isto como é óbvio, há várias etapas, e além de ciclos, há etapas. Agora, sem dúvida que vamos falar em 2009, talvez, quando organizámos o Europeu. A partir de 2009, 2010, começaram os pequenos cogumelos, não é? A aparecer aqui e ali, só nas cidades principais, em Portugal,
é
nada,
o famoso
nada
E6,
de terrinhas, chamemos assim, com todo o respeito que cada uma merece, mas que começaram a aparecer exatamente pelo trabalho que nós tínhamos feito e que vieram ao Europeu ver como é que as coisas funcionavam. E a partir daí as coisas foram desenvolvendo. Portanto, houve uma célula mãe, não é? A célula mãe fomos nós.
Sem dúvida.
Portanto, aceitamos, não é preciso um valor muito alto, mas qualquer coisa que seja.
Adorei a naturalidade. Não aceitamos.
Agora tens os Maristas, tens o CIF, tens agora uma marca nova, que se quiseres podes aproveitar para dizer.
Esta marca foi uma, que é a Vairo, foi número 1 Argentina. Aliás, lá é capaz de ser ainda.
É a número 1 na Argentina
quase,
ainda.
Quase certeza. É uma marca que eu tentei ir buscar na altura, em 2006, quando comecei, mas a Varlen acho que deu condições que era muito mais fácil, eu já vos explico porque, que infelizmente continuavam da segunda vez que fui tentar buscar a marca em 2015. Que era... os problemas é que eram, como sendo uma marca argentina, ou seja, o preço dos transportes para cá e dos impostos tornava-se surreal o valor que teríamos que vender, que eram raquetes a 400 e 500 euros. Ou seja, era uma coisa completamente complicada. Sim. E a hipótese que eles punham era, está bem, compras um contentor e depois assim sai-te mais barato. E eu, pois, o primo é que eu vendo um contentor só se as comer ao pequeno almoço. era um bocadinho difícil e ficou inviável das duas vezes que eu tentei trazê-los, porque sempre gostei da marca. E tu lembras-te, era que o Gervásio jogava.
Lembro-me perfeitamente.
Ou seja, os bons, o Lima, todos. Basicamente todos nessa altura jogavam com esta marca. Que, por causa dessa mesma razão, a entrada na Europa ficou sempre muito complicada. Ou seja, não havia hipótese de alguém querer pegar nisto, porque era insuportável. O que é que aconteceu? Há dois anos abriram fábricas em Marrocos e no Paquistão.
Ah, ok.
Pronto, fábricas mesmo da marca.
Certo.
Pronto, ou seja, e aí eu compro as coisas antes de irem para lá, portanto, a um preço completamente diferente e que podemos fazer preços muito bons nos modelos que são, porque têm muita qualidade, a 170 euros, a 200 euros e não há nenhuma raqueta a 300 euros. Portanto, são coisas.
Faz toda a diferença.
Para o material que têm, para a qualidade que têm, vale bastante a pena.
É verdade.
Aliás, até há vários jogadores que jogam com raquetes de 150 euros patrocinados, que são o número 1 ou 2 de júniores da Argentina, e que eu fico assim a olhar, bom, há raquetes que parecem melhores, mas realmente as raquetes são boas. Portanto, foi uma aposta que se fez, fico contente porque a marca era já um desejo antigo.
Engraçado.
E, se Deus quiser, há de correr bem.
Como é que tu vês agora que estamos numa crise financeira enorme, há tantos circuitos novos, como é que tu vês o futuro do pádel?
Quando dizes circuitos, estás a dizer cá ou internacionais?
Internacionais e cá, e por cá é uma loucura, não é? Cada vez há mais clubes, cada vez há mais torneios e eu lembro que haver um 5 mil era o que era, agora já é 10 mil e 20 mil e cada vez mais, isto é uma loucura, não é? Mas ao mesmo tempo está uma crise financeira, mas ao mesmo tempo também está aqui uma explosão de novos circuitos.
Assim, já tu sabes que também estás mais ou menos no meio, as crises financeiras geram oportunidades de negócio,
não é? Sem dúvida.
Portanto, afunda muitos, mas também cresce outros. E acho que o pádel é sem dúvida, e aliás, visto o exemplo que foi na altura do Covid, sendo uma das muito poucas modalidades que estava aberta, ou seja, foi a melhor coisa que tinha acontecido para o pádel foi o Covid.
É verdade, não? E grande não. Mérito também para o presidente, o Ricardo, que fez o impossível.
Sem qualquer dúvida. Os circuitos, em Portugal é fácil de perceber, ou seja, se nós tínhamos 20 clubes e haviam 20 torneios por ano, é fácil perceber agora se temos 200 clubes, tem que haver 200 torneios por ano. Estou a dar um número, não quer dizer que seja esse, mas as coisas crescem e naturalmente tudo o que está ligado a elas terão que crescer. E os clubes estão a aparecer cada vez com mais qualidade, o que é bom para todas as pessoas, também é bom para os clubes que apareceram no princípio, que sabem que têm que dar aquele next step para continuar a estarem na corrida. E o pádel, ou seja, eu lembro-me que fui convidado pela Federação Internacional e pela Federação Espanhola em 2011 para ir fazer um trabalho sobre o pádel na Europa, e os meus números que dei nessa altura não estão muito errados, ou seja, do que está em termos de crescimento pelos países e principalmente Portugal, que era esse o objetivo. E nós aqui não estamos nem a 50% do que vai ser, nem por sombras ainda. Ou seja, o pádel ainda tem muito por crescer, não só em quantidade, mas também em muita qualidade, que eu acho que é o que falta, já começa a aparecer, mas acho que falta aí um bocadinho mais qualidade entre e ajuda entre os clubes, era o que eu estava a referir há pouco, e na minha opinião também um trabalho da federação também mais perto dos clubes, e acho que os clubes estão um bocado a trabalhar por si só, e acho que falta aí um bocadinho de apoio. Tem que aparecer as associações, também acho que é uma coisa que pode ajudar, que vão reportar à federação.
Pois, há aqui muito trabalho ainda, o que é bom sinal também, não é?
Ah, isso, mas atenção, há muito bom trabalho. Agora, com a dimensão que o Paddle já vai tendo, acho que precisamos também dessa tal organização, dessa tal gestão passar a ser maior e melhor.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
Todas as dicas que lhe possam dar no Paddle nunca são demais. Estas são da Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica de hoje é sobre um tipo de balão que é comum ser chamado balão foguete. Para jogadores iniciados, a nossa melhor dica, principalmente quando jogarem em campos descobertos, é que quando os vossos adversários estiverem na rede, tentem soltar um balão com altura acima dos postos de iluminação. Este balão torna a vida de quem está na rede sempre difícil devido ao sol e ao vento. Para os jogadores avançados, quando sentirem que dominam a direção do vento e a bola estiver confortável abaixo da rede na zona de fundo do campo, pode ser uma boa altura para soltarmos o balão foguete. Resumidamente, um balão foguete executa-se com o objetivo que a bola suba o máximo possível sem perdermos o controle da mesma e que o nosso adversário sinta dificuldades devido ao sol e ao vento para executar a pancada. Experimentem executar um balão foguete e vão ver que o vosso adversário terá dificuldades em gerir uma bola tão alta.
Dica do professor.
E agora vamos saber o que se tem passado no Paddle por estes dias. Vamos embora, João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores de Paddle, bom dia. Mais um sábado, ainda bom que estão na nossa companhia. Vamos às novidades, que são muitas, para depois poderem ir jogar Paddle. Voltamos a falar do Mundial de Veteranos da FIP, que terminou a semana passada. Foi ganho pelas grandes favoritas espanhas no setor feminino, ao derrotarem na França na final, enquanto no setor masculino a Argentina defrontou e derrotou a Espanha, não permitindo assim a dobradinha dos espanhóis. A seleção portuguesa teve vida difícil, conseguiu posições distintas em homens e mulheres. Nas meninas ficou na 13ª posição, com a seleção feminina a ganhar à Dinamarca e a assegurar esta posição, enquanto a seleção masculina ficou pelo 17º lugar depois de derrotar o Uruguai. Começou na semana passada o Brussels P2 Premier Paddle, com as já habituais Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo no quadro principal feminino. A Nortânia ficou infelizmente nos 16 avos de final após perder contra Tamara Icardo e Ali Salazar, enquanto Sofia Araújo e a sua parceira Virginia Riera conseguiram apurar-se facilmente para os quartos de final, onde vão encontrar exatamente essas duas, Ali e Icardo. No qualifying, Patrícia Ribeiro ficou infelizmente por essa ronda e não chegou ao quadro principal. Nos homens, azar e sorte para Luque. Perdeu numa enorme maratona contra Chozas e Capra nos 16 avos final em 3 sets, mas tinha tido a sorte de relembrar que o português beneficiou de um lucky loser. Após perder na última ronda do qualifying, beneficiou da desistência da dupla Bergamini e Ruiz e conseguiu assim chegar ao quadro principal. No Premier Padel continuamos a falar de crescimento e o torneio continua a crescer e a captar muito interesse. Exemplo disso é o novo patrocinador. A Qatar Airways entra no Paddle através desse circuito e é provável que o nome do circuito tenha o nome da companhia aérea e que a companhia aérea assegure também uma grande parte das viagens dos jogadores entre os diversos circuitos. Sem dúvida, uma enorme notícia para o circuito. Nos Estados Unidos terminou a segunda prova do circuito PPL com o Los Angeles Beat na liderança após ganhar o segundo torneio. O primeiro tinha sido ganho pela equipa de Miami, que se viu desfalcada no segundo torneio com, entre outros, Tapia, e não tiveram a mesma eficácia. Foi anunciado pela FIP que o Campeonato Europeu de Jovens será disputado em Bucareste no início de setembro. O anterior, realizado em 2022, permitiu a Portugal ficar em segundo lugar nos homens. Tentaremos, desta vez, chegar ao primeiro, sem dúvida. Terminamos, como sempre, com os torneios do fim de semana. Rumamos a norte ao Open Paddle Club Ideal Corp by Original, um 10 mil absolutos que conta com quase 800 jogadores no fim de semana enorme. Podem ir a Paredes assistir a grandes jogos. Foram as novidades frescas do Paddle. Bons jogos, malta!
M80 Paddle Pop. Tempo.
Quais são as músicas que mais inspiram quem joga Paddle? Já tivemos aqui de tudo, não é?
É verdade, e hoje a música é da inteira responsabilidade do Nuno Mateus. treinador de pádel e comentador de pádel na Sport TV.
Esta música apareceu, tinha eu 10 anos, mas ainda assim continua a ser uma das melhores de sempre. E o tu, obviamente. Where the streets have no name.
Chegou a hora de lhe dizer adeus e até para a semana.
Oh.
O M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato. E este M80 Paddle Pop é feito por mim, a sua Elsa Teixeira, também pelo Pedro Plantier, o Pitucas, pelo Luís Nunes e também pelo João Ramos.
Pelo Luís Nunes.
Luís.
E fica sempre disponível em podcast, em todas as plataformas, para poder ouvir com calma e quando quiser. Até ao próximo sábado, 10 da manhã.
Beijinhos.
Bom fim de semana.
M80 Paddle Pop.